gente já estava falando sobre saúde, sobre as baixas temperaturas e o que elas podem provocar, por exemplo, no caso da parte cardíaca numa pessoa. Mas tem uma doença, pouca gente tem informação, e ela piora com o inverno. Chama-se fibromialgia. Médico neurologista e neurocirurgião Diogo Vale Anderle está na linha para conversar com a gente. Doutor Diogo, uma boa tarde.
Uma boa tarde.
Doutor, a fibromialgia, a gente sabe que são essas dores intensas que acontecem e não é frescura ou porque o paciente reclama demais, é uma dor forte mesmo?
Sim, é uma dor forte, disseminada pelo corpo todo, tende a agravar, né, com movimentos e é crônica, né? Ou seja, ela não é limitada a um período de tempo apenas e é extremamente incômoda, pois vem acompanhada de sensação de inchaços, formigamento, a pessoa não dorme bem, acorda já cansada, ou seja, não tem um sono reconfortante e também tem muita fadiga. Então, está muito longe de ser qualquer coisa semelhante à frescura.
Por que no frio é pior?
Bom, na verdade, dores e doenças musculares e reumáticas tendem a ter uma modificação para pior em períodos de baixa temperatura ou períodos nos quais existe uma alteração da pressão atmosférica, né? Então, não se sabe exatamente o motivo, mas um dos mecanismos seria o espasmo da musculatura e o aumento da rigidez das articulações e também mecanismos encefálicos vinculados ao aumento da percepção de dor e outros estímulos desagradáveis que ficariam mais exacerbados com essas mudanças climáticas.
Entendo. O pessoal até brinca que quando você está nervosa, está com doença dos nervos, né? Aí quando você está com frio, você está com doença ligada a essa parte com o doutor Atu.
Alô, desculpa.
Oi.
Perdão.
Eu estava falando sobre quando o pessoal brinca, né? Ah, você está mal dos nervos.
Sim.
Mas, na verdade, quando está frio, a temperatura do corpo muda e também muda, então, toda essa questão.
Sim. Todo o organismo muda, né?
Doutor, existem algumas medicações que ajudam as pessoas a conviver com a fibromialgia e a diferença, por exemplo, com esses outros remédios usados no dia a dia? A gente também já explorou bastante esse tema, por exemplo, estou com uma dor nas costas, vou lá, tomo uma medicação aí, eu até falo o nome do medicamento porque é tão comum, eu tomo um Dorflex, eu tomo enfim, a diferença da medicação que é específica, para a gente entender essa questão até da automedicação.
Sim, existe uma diferença muito grande entre o tratamento de uma condição que é causada por uma alteração da sensibilidade cerebral aos estímulos normais do que uma condição dolorosa habitual, igual, por exemplo, um machucado. A fibromialgia, ela é uma alteração da percepção normal de um estímulo, que é causada pelo cérebro. Dessa forma, a medicação utilizada tem que ser uma medicação que contemple isso. Ou seja, ela atua no cérebro e nos tecidos nervosos, fazendo com que ocorra uma adequação do entendimento do estímulo, né? Ao passo que um analgésico normal, ele atua no local da dor. As medicações que nós tendemos a usar como as pedras angulares no tratamento da fibromialgia, elas atuam no cérebro, fazendo com que o cérebro não entenda aquele estímulo, teoricamente anormal, um estímulo doloroso ou mesmo um estímulo incômodo. Então, os medicamentos são, sim, diferentes. Apesar de que, muitas vezes, nós utilizamos de forma complementar um medicamento que modula a dor, são medicamentos para fibromialgia associados eventualmente a anti-inflamatórios e relaxantes musculares.
É verdade que a fibromialgia não tem cura?
Sim, é uma verdade. Isso não significa que ela não tenha controle e também não significa que o paciente não possa conviver muito bem com ela, entendendo bem a questão do tratamento, né? Entendendo bem a questão do que é a doença, o que é o tratamento e o que precisa ser feito. Quando o paciente entende, né, todas essas questões, a convivência dele com a doença é muito saudável.
Uhum. Sobre a fibromialgia ainda, doutor, esse diagnóstico, como é que a pessoa chega nele? Porque ninguém acha que vai ao médico perguntar se tem essa doença.
Certo, não, ninguém, a maioria não. A média é de 5 anos de espera para o diagnóstico e ter passado pelo menos com 15 profissionais antes de chegar ao diagnóstico. Muitas vezes por ser um quadro confuso e pelo fato de que a dor anda, né? E daí, depois que o paciente ele passou por muitos profissionais que pediram inúmeros exames, excluindo várias outras patologias, algum médico, que às vezes tem um pouco mais de vivência com isso, ele, por exclusão, ele chega no diagnóstico da fibromialgia. Né? O ideal é que toda condição que caia dentro dos critérios aos quais eu me referi previamente, né, tenha pelo menos como uma hipótese inicial a fibromialgia e que você solicite os exames que excluam doenças que imitem a fibromialgia, porque o diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico de exclusão. Então, o paciente chega no seu consultório com todas aquelas queixas, você pode até pensar em fibromialgia, mas você tem que descartar outras doenças para sim poder dar o diagnóstico da fibromialgia, mas a maioria dos pacientes não procura dizendo que está com fibromialgia.
Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no CBN Total e as informações trazidas. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, muito obrigado.
Eu conversei com o médico neurologista e neurocirurgião Diogo Vale Anderle aqui no CBN Total sobre a fibromialgia. Se você ainda tem e quer buscar informações, tem curiosidade sobre o tema, depois, já no portal da CBN, você tem acesso ao link com as entrevistas do programa no portal cbncampinas.com.br.